Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Jorge Mendes, ele que completou mestrado em Engenharia de Polímeros na Universidade do Minho e agora está há 4 anos na Alemanha. Passou por Augsburg e mais recentemente instalou-se em Bielefeld, no norte da Alemanha, entre Dortmund e Hannover. Jorge, antes de mais, deixa-me dar-te as boas-vindas à Rádio Universitária do Minho. Obrigada por aceitares partilhar connosco a tua experiência e começamos mesmo por aí. Como é que foi o teu percurso até chegares agora às atuais funções que assumes nesta experiência na Alemanha?
Olá, bom dia, Liliana. Antes de mais, deixa-me agradecer imenso o convite de participar no vosso programa e também dar os parabéns porque realmente conseguiste dizer o nome da minha cidade perfeito, porque toda a gente que me vem visitar tem muita dificuldade em dizer Bielefeld e tu conseguiste dizer perfeitamente o nome e já agora, só um pormenor, parabéns por isso. É sem dúvida um gosto falar um bocadinho sobre o meu percurso, tanto académico e profissional, e de que forma a Universidade do Minho e o curso de Engenharia de Polímeros, mais especificamente, foi importante e basicamente me deu as ferramentas para desempenhar as funções que desempenhei nas empresas pelo que passei, a um bom nível. E, basicamente, atualmente, tenho a oportunidade de estar ligado a uma indústria que me identifico bastante, gostaria de falar sobre isso já. Sou muito feliz, no meu trabalho, o que também é sempre importante. E, trabalho numa empresa onde tenho essa felicidade, mas antes de falar um bocadinho sobre a empresa em concreto que estou neste momento, queria falar um bocadinho sobre o meu percurso na Universidade do Minho e de que forma a Universidade do Minho foi importante. Essa casa que nos trouxe a nós, estudantes da universidade, bons momentos, bons professores, bons amigos, alguns dos quais amigos que continuo a estimar bastante e que tento manter o máximo de contacto possível, apesar da distância e apesar do tempo. Mas, um pormenor também interessante. Eu tenho um irmão gêmeo. É sempre interessante. Eu tenho um irmão gêmeo que também se mantém ainda aos dias de hoje ligado à universidade. Ele está a fazer o doutoramento em Engenharia Eletrónica, pelo que também eu vou seguindo indiretamente aquilo que acontece na universidade, principalmente no Polo da Azuranha, e já agora um abraço para ele. Tenho a oportunidade, mando um abraço para ele. É relativamente também provável que confundam o meu nome. O meu nome é Jorge Mendes e muitas das vezes gozam comigo por causa de também ter um nome parecido com o jogador. Com o jogador, não, com o empresário de futebol, mas a realidade é que eu não sou nenhum empresário de futebol, eu sou o Jorge, que vem de Braga, que estou na Universidade do Minho e entra na Universidade do Minho em 2011 e termina em 2017. Eu entro, portanto, no curso de Engenharia de Polímeros em 2011, muito influenciado por aquilo que foi a minha mãe e as decisões da minha mãe na altura, porque a verdade é que com 19, 20 anos eu não sabia muito bem o que queria ser. Portanto, eu prestes a entrar na universidade, as minhas opções acabam por ser muito influenciadas pela minha mãe. E o curso de Engenharia de Polímeros também surge e me é introduzido e apresentado por ela. Essa palavrona polímeros, que muita gente se calhar não sabe, mas eu aproveito também já para esclarecer o que é polímeros. Nós, em Engenharia de Polímeros, estudamos tudo aquilo que são materiais plásticos, desde a sua caracterização, desde as suas técnicas de processamento, até materiais avançados e biomateriais. Portanto, é bastante específico, mas uma engenharia bastante completa. E portanto, entro em 2011, no curso, faço os primeiros 2 anos, e depois, lá está, as dúvidas começam a surgir. Acho que também é um bocado comum isto acontecer, mais ou menos a meio do curso, começámos a ficar com dúvidas. Será que entrei no, no. Será que estou no caminho correto? Será que é este o curso que eu quero? Será que é isto que eu quero fazer no futuro? Aquela crise existencial,
Sim.
não sei se a Liliana
Passamos,
sabe.
eu acho que passamos todos um bocadinho por isso.
Pois, eu também acho que sim, acho que eu verifiquei isto em muitos colegas que estudaram comigo e eu passei por ela, essa crise existencial em que nós basicamente nos estamos a definir. E então eu lembro-me perfeitamente de eu, no segundo ano, considerar mudar de curso. Tento, inclusivamente, pedir transferência para o curso de Comunicações, Engenharia de Comunicações, na altura, não sei se mantém o nome, sinceramente. e não consegui. Portanto, eu não consigo que esse processo aconteça, que esse processo seja bem sucedido. E então, o que é que eu decido? Basicamente, decido focar-me a 100% no, na minha decisão, no curso de Engenharia de Polímeros, e não voltar a duvidar dessa decisão nunca mais, e levo, basicamente, levo o curso direitinho até ao fim. Basicamente, foi isso. No quinto ano, à semelhança de muitos outros cursos de engenharia, nós no quinto ano temos que escolher, temos que não, não temos que escolher, temos que desenvolver basicamente um projeto individual no primeiro semestre, e no segundo semestre temos que desenvolver a nossa dissertação de mestrado. Então eu, na altura, opto por ir para a indústria. Nós podemos, enquanto alunos, seguir investigação ou mantermos-nos na universidade a desenvolver os projetos. Eu sentia mesmo aquela necessidade de ir para a indústria, de meter as mãos na massa, como se costuma dizer em português, desculpem a expressão. Não sou aficionado pela investigação de todo. Só Deus me sabe o que me custou escrever a minha dissertação. E foi mesmo duro. Admiro imenso o meu irmão pelo doutoramento, mas eu soube logo desde cedo que eu não queria isso. Eu queria saltar para o ambiente industrial. Depois de 4 anos em sala de aula, queria mesmo ter essa experiência.
Olha, mas há bocadinho falavas de uma coisa muito interessante, que é,
Sim.
há muita gente que não sabe o que faz um engenheiro de polímeros.
Exato. E o que é que faz um engenheiro de polímeros? É como digo, como eu disse e posso voltar a repetir, é basicamente uma engenharia não tão abrangente como a engenharia de materiais, é mais específica de materiais poliméricos, de polímeros. O que é um polímero? Basicamente, um polímero é um conjunto de monómeros, é uma cadeia repetitiva. Um monómero é uma molécula, um polímero é um conjunto de monómeros, e os materiais plásticos são polímeros, são cadeias longas, moleculares longas, repetitivas. E nós, nesse curso, estudamos toda, desde a caracterização de materiais plásticos, os diversos plásticos que existem, desde os seus métodos de processamento. Existem vários tipos de métodos para processar materiais plásticos, até biopolímeros, materiais avançados, compósitos, fibras de carbono, por exemplo, é um bom exemplo. Portanto, é um curso bastante interessante, que, se olharmos bem ao nosso redor, temos sempre produtos e exemplos de materiais plásticos, e nós, enquanto engenheiros de polímeros, e Portugal também tem uma indústria muito forte nessa área. Nós somos, enquanto engenheiros de polímeros na Universidade de Minho, somos já preparados para entrar nesse mercado, quer no português, quer noutros
Internacional.
mercados. Exato.
E as saídas profissionais são abrangentes? Tiveste dificuldade em encontrar trabalho ou não houve sequer dificuldade, encontraste logo?
Eu por acaso, eu não tive muita dificuldade. Eu acho que o curso tem saída, mas, sou sincero, na minha opinião, é muito à base da pessoa, ou seja, da capacidade de trabalho da pessoa enquanto indivíduo. Ou seja, eu nunca tive muita dificuldade em arranjar trabalho, claro que o meu curso me deu as ferramentas para isso, mas também tem muito a ver com a capacidade de persistência, com a capacidade de trabalho das pessoas enquanto indivíduo. Mas, respondendo à pergunta, eu não tive dificuldades, no meu caso em concreto, em arranjar trabalho, nem em arranjar o meu estágio curricular no quinto ano, como estava a dizer. E eu consigo um estágio curricular numa pequenina empresa em Lousado, Famalicão. Por coincidência, é uma empresa alemã também, que é onde estou a trabalhar agora, não na empresa, mas no país. Essa empresa é ainda, aos dias de hoje, uma das maiores exportadoras nacionais. Chama-se Continental Malor. Ou seja, é uma empresa enorme. E para quem não sabe, para quem não souber o que é a Continental Malor, basicamente é uma produtora de pneus ligeiros, ou seja, pneus de carros como nós o conhecemos, carros convencionais e outros tipos de pneus. E uma história engraçada em relação à Continental foi: eu tive lá 3 anos e meio, mas uma das histórias mais engraçadas que tive foi a primeira entrevista que fiz na Continental para um estágio curricular. Eu nunca me vou esquecer, porque foi também a minha primeira entrevista, a sério, e eu estava muito nervoso, não estava habituado àquelas andanças, desculpa, e para uma entrevista, para um estágio curricular, foi uma entrevista extremamente difícil, uma entrevista extremamente técnica, com muitas perguntas comportamentais, e eu, muito, muito tenrinho, no auge dos meus 24, 25 anos, nunca tinha passado por aquilo. Eu tremia por tudo que era lado, e saí realmente daquela entrevista descompensado, sei cansado e desiludido comigo próprio, que pensei que não tinha corrido bem e que não ia ficar com o estágio. E foi realmente uma experiência que me marcou. A verdade é que eu acabo por ficar com o estágio, E assim começou a minha primeira aventura profissional. E tenho depois a oportunidade de fazer o meu projeto individual, a minha certificação de mestrado nessa empresa, onde sou envolvido e desenvolvo vários projetos, onde tive a sorte de trabalhar com excelentes pessoas, excelentes profissionais. Uma delas, o Jorge Veloso, que também gostaria de deixar aqui uma palavrinha, que realmente foi essencial nessa fase da minha vida. E eu acabo por desenvolver projetos nas áreas de processamento e caracterização rheológica de compostos de borracha para aplicação em pneus, ou seja, uma coisa muito técnica, mas pronto, eu desenvolvo os meus trabalhos nessas áreas e pelos vistos acabo por desempenhar um bom trabalho porque depois desse meu estágio curricular eu sou referenciado internamente pela empresa e ao fim do estágio surge então uma oportunidade, eu faço o recrutamento e consigo o meu primeiro contrato como engenheiro de industrialização do produto nessa empresa. Isso é também uma fase interessante. Eu sou contratado então como engenheiro, fico os primeiros meses já como contrato, mas ainda a finalizar a minha tese de mestrado, fiquei 4, 5 meses a escrever a tese e a trabalhar ao mesmo tempo. Eu tenho imenso respeito por pessoas que estão a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, porque sei o quão duro é, e eu lá consigo fechar essa fase, consigo entregar a tese de mestrado, até consigo uma boa nota, e mantenho-me nessa empresa durante 3 anos e meio, ou seja, fico na Continental, incluindo como estágio, 3 anos e meio. E ao fim desses 3 anos e meio, começo à procura de um emprego diferente. Saio da empresa e a única condição que eu impus a mim próprio, ao fim dessa experiência, foi sair do país. Eu queria sair do país, eu frequentemente dizia à minha família e aos meus amigos que queria sair, que sentia que gostava de ter uma experiência internacional. Não tive a oportunidade de fazer Erasmus, na altura era simplesmente não se proporcionou essa oportunidade, éramos dois, eu e o meu irmão eram demasiado custos e na altura não consegui ter essa experiência. Portanto, a experiência internacional vem depois, posteriormente, com um contrato de trabalho, e foi assim que eu saí do país e que venho para a Alemanha. E eu inscrevo-me, também é interessante, inscrevi-me num programa de estágio internacionais franceses. Esse programa chama-se VIE, é promovido pelo governo francês e é, digamos, uma espécie de Inove Contacto português, onde as diferenças entre o VIE e o Inove Contacto é que tu no VIS te candidatares, tu já sabes para onde é que vais, tu já sabes à partida para o país que estás a ser recrutado. E não é como no Inove Contacto, onde nós nos candidatamos e depois é sorteado o país, é quase como se fosse uma surpresa no final. O VIE tem um conceito diferente, mas eu acabo por me inscrever nesse programa. Recomendo até esse programa vivamente, porque é uma excelente ferramenta de entrada em mercados de trabalho internacionais e foi realmente uma experiência fantástica. Eu tive a sorte de trabalhar para uma empresa francesa na Alemanha, ou seja, uma empresa chamada Faurecia, ligada ao setor automóvel. Com fábricas um pouco por toda a Europa, incluindo em Portugal, em Bragança, e eu vou trabalhar para Augsburg, como disseste bem no início, para o sul da Alemanha, na Bavária, na Baviera alemã, e foi uma experiência fantástica. Eu tive nessa empresa 1 ano e 8 meses, pertenci a uma equipa também internacional, a equipa de estratégia industrial da Faurecia, ou seja, eu pertenci a uma equipa onde nós éramos basicamente responsáveis por avaliar e aprovar tudo o que fossem investimentos das fábricas da Faurecia no continente europeu, ou seja, tudo que fossem investimentos relacionados com industrialização de novos produtos ou novos projetos internos ou fábricas, por exemplo, passava pelas nossas mãos. Ou seja, eu tive a oportunidade de aprender noções que não tinha aprendido no curso de Engenharia de Polímeros e foi realmente uma experiência profissional muito, muito importante para mim. E pessoal também.
E atualmente o que é que estás a fazer? Quais são as tuas atuais funções?
Atualmente, depois da Faurecia em Augsburg, no sul da Alemanha, só para enquadrar um bocadinho, venho Covid, não é? O tal, a peste, como diz a minha avó. O Covid aparece na minha vida, eu estou na Alemanha, não é? E fico de mãos e pés atados, o que é que eu faço? ninguém sabe o que é que vai acontecer, volto para Portugal, não volto, e quero estar perto da minha família, não quero aquelas questões todas que no início nos assombraram. E eu decidi então voltar para Portugal, e fico 4 meses, depois de um ano de fora, de Augsburg, fico depois 4 meses a trabalhar remotamente em Portugal, ainda na mesma empresa. Só que durante esse confinamento em Portugal, eu sou contactado por a minha empresa atual, e começa um processo de recrutamento para a minha empresa atual. E esta empresa, posição que eu estou agora, é também relacionado com pneus. Lá está a minha experiência da Continental, tem umas ferramentas também para ser um candidato de interesse para esta função que estou agora. E eu sou contactado por essa empresa. Esta empresa não faz só pneus, é uma empresa da área do ciclismo, é uma empresa americana, chama-se Specialized Bicycle and Components, e basicamente o que é que esta empresa é e o que é que esta empresa faz. Ela desenvolve, a nossa empresa desenvolve bicicletas de alta performance, mas também desenvolve bicicletas para citadinas, para o dia a dia, mas maioritariamente bicicletas de produtos de alta performance. É uma empresa que assenta o seu modelo de negócio em desenvolvimento. O que significa que nós temos espalhados um bocadinho por todo o mundo, equipas de desenvolvimento, que desenvolvem bicicletas e também desenvolvem componentes. Sendo que o pneu é um componente em que a minha empresa aposta bastante, pneus de alta performance, e nós temos uma pequena equipa no norte da Alemanha, em Bielefeld, onde nos dedicamos exclusivamente a desenvolver pneus de alta performance, tanto para os atletas profissionais, que também temos aqui perto de nós na Europa, ciclistas de estrada ou ciclistas de BTT, de montanha, tentar dar ao atleta o pneu com o maior rendimento possível e, claro, depois também abastecer as nossas lojas, o nosso mercado. Ou seja, o que eu faço, mais concretamente, sou engenheiro sou engenheiro de desenvolvimento e produção de pneus. A minha função é exatamente essa, é fazer a ponte entre o atleta profissional e as nossas equipas profissionais e as nossas fábricas. Ou seja, eu tenho a sorte de viajar bastante, tanto pela Europa como pela Califórnia, já tive a oportunidade de ir, e depois ir trabalhar diretamente com os nossos parceiros no Sudeste Asiático, no Vietnã, em Taiwan, e Camboja, e tentar extrair dos nossos parceiros, das nossas fábricas, aquilo que o atleta quer. Ou seja, nós tentamos sempre introduzir no mercado, ou seja, dar ao consumidor normal, como eu e tu, produtos que são desenvolvidos pelos melhores atletas do mundo. Isso realmente é uma coisa que me atrai, também porque sou um aficionado por bicicletas, mas pertencer a uma empresa com esta ideia de negócio é realmente é bom pertencer a uma equipa assim. E é isso basicamente o que eu estou a fazer em Bielefeld já há 2 anos.
E sentes que, por exemplo, durante a nossa formação, às vezes achamos que aquilo que estamos a aprender não nos vai servir para nada, e depois chegamos, à parte prática, não é? Chegamos ao mercado de trabalho e percebemos que afinal, se calhar, fez algum sentido estarem a ensinar-nos, aquilo. Tu sentes que, de alguma forma, a passagem pela Universidade de Minho, pelo curso, pelo mestrado de Engenharia de Polímeros, fez sentido e ajuda-te, nesta função que assumes agora?
Sem dúvida alguma. Também há aquelas disciplinas em que tu aprendes e depois também não aplicas, mas sem dúvida que há muitas disciplinas que eu aprendi no curso que foram, sem dúvida, boas ferramentas, que me deram basicamente a base para eu depois construir em cima o meu próprio trabalho e desenvolver-me enquanto profissional nas empresas em que eu passei. Sem dúvida que o curso me deu as ferramentas para isso, e foi essencial nisso. Agora, também é importante que as pessoas sejam autodidatas. Eu lembro-me, quando entrei na Continental, nós no curso de Engenharia de Polímeros, nós temos uma indústria portuguesa dos plásticos, vamos pôr assim, é uma indústria muito direcionada num tipo de processamento que é a injeção, é um tipo de processamento específico. Eu lembro-me, quando entrei na Continental, nós estamos a falar de borrachas, e as borrachas são materiais plásticos, sim, mas têm outros tipos de processamento que não é injeção. Ou seja, obriga-te mesmo a ser autodidata e e a estudar e crescer, digamos assim, profissionalmente. Portanto, eu acho que muitas das vezes os cursos, além de te darem as matérias que depois vais aplicar no final, também é importante que eles te deem as ferramentas para que tu consigas, tu, enquanto engenheiro, seres autodidata, ou seja, teres capacidade de organização, teres método e saberes que ferramentas usar quando quando o desafio é um desafio novo, é um desafio adverso. E sem dúvida que o curso foi extremamente importante e fundamental, no meu
Oh,
caso.
olha, Jorge, e memórias? Que memórias guardas desse tempo de estudante na Universidade de Minho?
Memórias, temos sempre aquela resposta, é comum a toda a gente, as memórias da queima, sem dúvida, aquelas noites loucas de queima, boas memórias, sim, tenho muitas memórias com os meus colegas de curso, principalmente com um grupo de amigos e amigas que me acompanharam durante os 5 anos, ou seja, durante os 5 anos há pessoas que vão ficando para trás, mas houve um núcleo duro que se manteve até ao final. E sem dúvida, isso traz-me boas memórias e são amigos que se mantêm e que eu estimo bastante. De resto, eu não tenho assim de repente nenhuma assim evento mais especial, mais caricato para partilhar.
Olha, mas então vamos à música e eu sugiro que partilhes connosco um tema que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho.
Basta, é o tema que eu escolhi é muito relacionado com as noites de queima e é aquele clássico Chutes e Pontapés à Minha Maneira, que é uma música que eu adoro.
Depois da música, voltamos à conversa com Jorge Mendes. Ele é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo, foi estudante da Universidade de Minho e agora está há 4 anos na Alemanha. Jorge, quando chegaste à Alemanha, como é que foi a tua adaptação? Tu conseguiste integrar-te bem?
Essa é uma excelente questão. Quando eu cheguei à Alemanha foi difícil. Assim, o primeiro mês, principalmente a primeira noite foi extremamente complicada, não é? Nós estávamos a mudar por completo o nosso ambiente e foi difícil a primeira noite. Depois, na adaptação em si, em Augsburgo, foi relativamente fácil porque trabalhando e estando inserido numa empresa internacional, isso ajuda-te. Agora, em relação à questão concreta de te integrares na comunidade alemã, é sempre difícil nós nos conseguirmos integrar numa comunidade onde a nossa língua, onde a língua
Não é
não é a nossa
mesma.
língua mãe, não é nessa, exato, nós não dominamos a língua. E realmente o alemão é uma língua difícil de dominar, é uma língua difícil de dominar e isso traz-te dificuldades em te conseguires penetrar na comunidade, não é? Eu nunca fui maltratado, sempre fui muito bem tratado, tenho muita sorte na experiência que estou a ter, até porque mudou com alemães fantásticos diariamente, internacionais também, e nunca tive muita dificuldade, mas compreendo perfeitamente da dificuldade que é tu não dominando a língua e conseguiste integrar numa comunidade, pronto, que não fala a tua língua mãe. Em relação aos alemães em si, basta, a partir do momento em que tens amigos alemães, em que consegues conquistar a amizade de alemães, são realmente boas pessoas, são bons amigos, são bons companheiros e que se preocupam bastante. E a minha adaptação à Alemanha ainda está a decorrer, eu nem sei se algum dia vou conseguir adaptar realmente, mas para já tenho tido a sorte de ter uma boa experiência a nível geral.
E como é que é um dia teu aí na Alemanha?
Um dia meu, seria um dia como o de hoje. Eu tenho a sorte de viver numa área que tem muita natureza à volta. Tenho a sorte também de ter muitas bicicletas. O que eu faço normalmente quando está sol, este agosto tem sido um agosto maravilhoso, porque não é normal na Alemanha estar um mês de agosto com tanto sol e realmente é preocupante. É preocupante esta onda de calor que está a bater aqui no centro da Europa e também no sul, em Portugal, mas um dia normal meu seria um dia como hoje, onde eu acordo, equipo-me, pego na bicicleta e venho para o trabalho pelo monte, basicamente é isso, é uma hora de viagem, ou seja, em vez de estar a vir de comboio, venho de bicicleta eu próprio, ou seja, faço o meu como é que se diz em português, o meu commuting, ou seja, desloco-me entre a minha casa e o meu local de trabalho de bicicleta e faço o meu desporto, ou seja, consigo conciliar os dois. E depois chego ao escritório, faço, dependendo dos dias, normalmente eu tenho algumas reuniões de manhã ou de tarde. De manhã, normalmente, nós conseguimos fazer as reuniões com Taiwan, com os nossos colegas de Taiwan, que lá é tarde e aqui é de manhã, fazemos a ponte com Taiwan. Depois, faço o meu trabalho normal. Pode acontecer, às vezes, da parte da tarde, fazer a ponte com os Estados Unidos, fazer as reuniões com a Califórnia. E depois, termino o meu trabalho por volta das 5 da tarde. Hoje vou tentar ir outra vez de bicicleta, se não, também posso meter no comboio e ir para casa. E depois é descansar. Tenho a minha namorada agora a viver comigo aqui. Veio de Portugal também, estudou na Universidade do Minho e veio agora no início do ano viver, ter esta experiência também. E tratamos das coisas banais do dia a dia e depois é descansar para o dia seguinte.
Olha, e o que é que tu mais gostas na Alemanha? Alguma coisa que te chame particularmente a atenção?
Olha, o que eu mais gosto na Alemanha é realmente um país vasto. É difícil comparar Portugal. Muita gente faz essa comparação, Portugal e Alemanha, mas a questão é, Portugal é tão pequenino à beira da Alemanha, temos que às vezes falar em que zona da Alemanha queres comparar com Portugal. Mas uma das coisas que eu gosto na Alemanha é mesmo o estilo de vida, ou seja, o estilo de vida relaxado, é a mentalidade relaxada, tanto no dia-a-dia como no trabalho. E isso nota-se, é uma diferença que eu consigo fazer a comparação com Portugal, e é algo que me atrai bastante, é este estilo de vida mais relaxado, onde a vida é realmente calma, não há muito stress, e no dia a dia de trabalho também, o método de trabalho e a mentalidade é mais calma. Agora, claro que às vezes também, sendo português, tem aquela sangue quente, não é? Que só mais às vezes tem alguma dificuldade em entender, ou seja, aquela ansiedade que é característica, não vou dizer que é característica dos portugueses, mas eu trago um bocado disso, dessa parte mais, em que não estou bem quando as coisas não estão a andar ao ritmo que eu gosto. E a nível geral, é um bom local para se trabalhar. Mas uma das coisas que me atrai mais seria essa mentalidade mais relaxada. A nível de geografia, é um país também que tem muito a oferecer, no sul principalmente, nos Alpes. Eu tive lá a viver perto e é lindíssimo. Aqui onde eu moro atualmente não é assim tão bonito. É realmente uma área muito muito industrializada e muito plana. Portanto, não é muito bonito realmente onde eu estou a viver, né, neste momento.
Mas daquilo que já foste conhecendo, há assim algum sítio que queiras deixar como sugestão?
Sim, várias. O que eu diria a quem nunca esteve na Alemanha e não conhece mesmo de todo, coisas a experimentar, não onde eu moro, mas na Alemanha, seria definitivamente ir aos Alpes e ver aqueles lagos lindíssimos que eles têm, principalmente na fronteira com a Áustria, locais mesmo lindos e calmos, mesmo vale mesmo muito a pena. O Oktoberfest, sem dúvida, é uma experiência once in a lifetime, ou seja, para se fazer uma vez na vida, é a loucura e é realmente muito divertido ir lá, principalmente porque os alemães parece que se retransformam nesse tipo de eventos, ou seja, deixam aquela postura mais séria e realmente parecem outras pessoas. Depois tens cidades como Hamburgo, que são lindíssimas, cidades como Hanover, aqui perto onde eu estou, também muito bonitas. Berlim, é um país com muito, muito a oferecer, sem dúvida.
Olha, então vamos voltar à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Eu escolhi esta música porque realmente reflete um bocadinho desse ambiente calmo e relaxado da sociedade alemã, ou seja, uma música que eu ouvi ao vivo recentemente aqui em Colónia, Kings of Convenience, e que faz parte do novo álbum e que realmente transparece esse ambiente relaxado, que é o meu dia a dia, no fundo. E a música chama-se Catholic Country.
depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Jorge Mendes, ele que nos fala a partir da Alemanha. Jorge, e agora que estamos a terminar a nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em emigrar.
Uma questão bastante complexa, que dá asas a muitas respostas. Eu, sinceramente, eu acho que o emigrar depende muito de pessoa para pessoa, depende muito do quão confortável a pessoa está com a adversidade, porque realmente é um processo difícil, é um processo que requer adaptação, é um processo duro, mas que depois, como é que se diz, quando quem muda o...
Quem muda, Deus ajuda.
Isso, quem muda Deus ajuda, peço desculpa. Eu já nem sei como é que consigo falar português, que realmente peço desculpa se estou a dar muitos erros, mas o que eu iria dizer, o que me motivou a sair do país nunca foi a parte económica, nem nunca foi a... Foi mesmo aquela necessidade de ter uma experiência diferente, de sair da minha zona de conforto, de me testar. Portanto, quem tiver à procura de respostas ou de sensações deste género, recomendo perfeitamente a sair do país e a experienciar novas culturas, experienciar novos métodos de pensar, novas sociedades, novos sistemas. Isso é tudo muito enriquecedor. Mas lá está, depende de pessoa para pessoa. Não existe um conselho que eu possa dar que não o ser ir atrás de... Não ter medo de ir atrás da adversidade, porque às vezes vale a pena.
Olha, e termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Eu tenho muitas vezes essa conversa com a minha namorada. O regressar a Portugal é algo que está sempre aqui presente. Não sei bem quando é que isso vai acontecer, mas irá acontecer certamente. Irá acontecer certamente, porque as minhas raízes estão lá, a minha casa está lá. Eu, quando vim para aqui, eu nunca pensei que iria ficar tanto tempo. Portanto, as coisas estão a acontecer naturalmente. Mas está certamente nos planos voltar. Estou a trabalhar nesse sentido. Mas não sei ao certo quando é que isso poderá acontecer, principalmente agora com toda esta turbulência que está a acontecer na Europa, economicamente. Portanto,
Está tudo em
lá está,
aberto.
nós, está tudo em aberto, e nós gerações mais novas temos sofrido muito isso, ou seja, nós estamos permanentemente num impasse, nós nunca conseguimos projetar nada, porque realmente ou é uma pandemia, ou é uma crise económica, ou é uma guerra. E é-nos difícil planear, mas sem dúvida que está no, nos planos. Vou voltar.
Muito bem, Jorge, muito obrigada pela conversa e por partilhares connosco a tua experiência.
Obrigado, Will.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade de Minho. Regresse comigo. Até lá.